Pai querer. Bom dia, prazer em tê-lo aqui.
Bom dia, não tinha como vir aqui em Londrina, não dá bom dia pra todo mundo, né? Tá o jeito de dar bom dia é tá aqui na Pai Querer conversando com todo mundo, agenda corrida, agenda boa, escutando todo mundo, conversando com todo mundo.
Perfeito, você já fez ou está?
Eu fiz a CIL, agora? Fiz a CIL e a PP ontem.
Ah, certo.
As demais hoje, temos ainda uma rodada pelas rádios e jornais agora de manhã. E a reunião na CIL ontem foi muito boa. Eu gostei muito do posicionamento da Associação Comercial aqui de Londrina. Uma preocupação com os pequenos, uma preocupação com geração de emprego e renda local. Uma visão bem interessante da CIL Londrina. Fica aqui o meu registro, o ex-presidente Ângelo me recebeu, o Diego. Uma conversa muito boa de pessoas preocupadas com Londrina e região. Foi muito interessante.
É, e é importante isso, né? Você vai também, vai na sociedade rural, vai. Que são entidades interessadas, preocupadas com a cidade e com a região, não é?
Exatamente. E de locais diferentes, de áreas diferentes da sociedade,
exatamente,
né? A associação comercial, a associação da sociedade rural, e assim a gente vai vendo os diferentes gargalos e alguns são comuns, né? Energia cara, afeta todo mundo, imposto caro, afeta todo mundo, logística, afeta todo mundo, e a gente começa a entender daí como atender melhor a região, porque a gente tem essa preocupação de ter um programa e um planejamento regionalizado, né? Que a gente entenda qual é o objetivo daquela região, qual é o forte daquela região e como a gente pode investir mais e melhor na região. Não adianta lá de Curitiba alguém sentado atrás de um computador decidir o que é bom para Londrina sem falar com Londrina, sem falar com a região.
É verdade, a peculiaridade de cada uma, os interesses, as necessidades urgentes, elas são diferentes.
Elas são diferentes. Algumas coisas são as mesmas no estado, no Brasil todo, mas assim, existem detalhes que fazem a diferença para cada região, qual é, por exemplo, Londrina, que o pessoal da CIL me mostrou um plano de polo tecnológico muito interessante. E veja, se você vai para Curitiba e diz que você está pensando em polo tecnológico em Londrina, os caras vão falar assim, ué, mas lá não é só agro? Então, olha só, esse cuidado, esse potencial da região, junto com a UEL, olha só que interessante, junto com a Universidade Pública, né, a Universidade Estadual de Londrina, que pode mobilizar, inclusive, vou ter uma conversa com a reitora ainda hoje, lá na UEL. Então, é esse tipo de coisa que para mim faz a diferença, de poder conversar com todo mundo, de ser bem recebido em todos os lugares onde a gente vai.
É, mas eu acho, sem dúvida, isso é muito importante para aqueles que estão aí pensando, lutando por um cargo maior no governo do estado, né?
É uma diferença, né? Porque alguns não querem ser governador, né? Alguns querem ser convidado pro casamento do Country Club. Não entendem muito bem o peso da caneta, o tamanho da cadeira e o trabalho e a devoção ao Paraná que isso exige. Então, esses vaidosos, esses narcisistas, eles precisavam botar um pouquinho mais o pé no chão e conversar com todo mundo, porque eles se reúnem apenas com eles mesmos, né? É uma coisa incrível que ninguém grita, o rei tá nu, né? Tá lá o cara achando que tá lindo, falando bobagem, e a sua assessoria em volta batendo palma e marcando reunião só para quem bate palma, e não conseguem sobreviver a um contraditório, a um debate, a uma conversa sobre Paraná e sobre planejamento.
Agora, você sempre foi oposição, pelo menos sempre foi agora, não é? Oposição. Como é que você vê esse início de, praticamente início, né? Apesar de que a gente fala início, daqui a pouquinho nós estamos aí votando. Mas a campanha e principalmente quais são os objetivos maiores que você teria na administração como críticas que você faz a essa administração governo?
O atual governo, ele não tem planejamento. Ele tem algumas obras soltas, inaugura a obra dos outros, faz cortesia com chapéu alheio, obra financiada por Itaipu, obra financiada pelo BNDES, obra do governo federal, obra do pedágio, e lá estão eles inaugurando como se a obra fosse deles. E algumas obras que eles fazem, elas não têm conexão, não conversam com a outra. Vem aqui em Londrina e faz 3 quilômetros de recapamento asfáltico. Daí corre lá em Cambé, faz 500 metros de não sei o quê. Aí vai lá para Curitiba e inaugura um posto de saúde, mas não tem uma conexão entre as obras, elas não se conversam, não tem um planejamento, não tem uma construção, né? Então, é meio que no oba-oba. E esse não, é como se estivesse reformando uma casa, construindo uma casa, e você estivesse inaugurando a cozinha antes de botar o telhado, depois você vai lá e bota um ar-condicionado na sala, mas não fez a rede elétrica, depois você troca o piso da churrasqueira, mas a fundação tá trincada. Então, assim, são coisas que até ficam bonitas, algumas obras muito bonitas, mas não há planejamento, não há conversa, não há um propósito nessas obras de preparar o Paraná para o desafio que nós teremos, porque o Paraná tem hoje uma infraestrutura que está 30 anos atrasada, né? Se a gente ficar dependendo só do modal rodoviário, daqui a pouco o agro para. Já está difícil trazer indústria para cá por causa de logística, por causa de custo de energia, custo de impostos. O custo do Paraná é um dos mais altos do Brasil hoje. Então a gente não consegue trazer indústria. Daqui a pouco o agro para e essas obras estão aí no oba-oba, sem um devido planejamento, sem um pensamento para o Paraná daqui a 40, 50 anos. Né? Então isso muito me incomoda, é a necessidade de recuperar empresas como Sanepar e Copel como ferramentas de desenvolvimento econômico.
Perfeito. Bom, com referência à campanha, como é que você analisa?
Uma campanha muito boa, porque como eu disse, você me colocou aqui, você é oposição do atual governo e tal, mas aonde eu vou? Eu vou na CIL, eu vou na Sociedade Rural, claro, evidente, eu vou na PP, eu vou no Sindicato dos Servidores Municipais, eu vou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, se precisar, eu vou na maior cooperativa conversar com o presidente. Porque ser governador do Paraná é ser governador de todos, não de um grupo. Não dá para você ser governador só do agro e deixar a indústria e o comércio de lado. Não dá para você ser governador só do comércio da indústria e deixar o agro de lado. Não tem como você ser o governador só dos marginalizados e deixar quem está dentro da sociedade trabalhando e pagando imposto de lado. Então a gente tem que buscar entender isso, que é uma simbiose. Para estar bem o Estado, todo mundo tem que estar bem. Então a campanha tem sido muito boa.
E evidentemente que às vezes até mudando opiniões, vai, pode mudar opiniões.
A gente,
não é?
A gente aprende sempre.
Eu acho que a discussão
sempre
é a mesma coisa a gente aqui. Evidente, a rádio não é política, mas eu tenho a obrigação, principalmente num horário como esse, o Jornal da Manhã, de receber todos os candidatos ao governo do estado e apresentar para o ouvinte, quer dizer, o cidadão, o eleitor, ele vai analisar.
Ele tem que analisar a proposta, a conversa, analisar. E eu digo sempre para quem está nos escutando: analisa antes de mais nada coerência. Porque falar até papagaio fala. Né? Então veja, se o entrevistado, seja ele pré-candidato a governador, deputado federal, estadual, senador, presidente da república, vereador ou o que quer que seja, veja se ele fala o que faz e faz o que fala. Porque nós vivemos num mundo onde a política, ela é muito volúvel, né? Muito líquida, e as pessoas mudam de discurso como quem muda de camisa. Então assim, o que que é bom falar lá em Londrina? Lá em Londrina é bom falar X, eles vêm para Londrina e falam X. E se eu for para Ibiporã, Ibiporã, Maringá. Se for para Maringá, Maringá, você fala Y. Ele chega lá em Maringá e fala Y. Ou seja, ele não acredita nem no que ele fala. Então, eu acho que é importante ver se tem essa coerência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz.
Perfeito. Convenção sua quando?
Dia 25, a convenção do PDT, né, junto com diversos outros partidos que estarão fazendo as suas convenções. A homologação da nossa coligação, a nossa festa, ficou para o dia 5, onde nós vamos trazer praticamente todos os nomes já fechados, Senado, suplência, se tudo der certo, vice, tudo tranquilo, no dia 5. Dia 25 é a parte burocrática da Justiça Eleitoral. É definição, é chapa de deputados estaduais, deputados federais, determinação de que o partido pode ou não coligar, que terá ou não candidatura própria. Então, essa parte burocrática no dia 25 e a nossa festa no dia 5 de agosto.
O vice, você já tem?
O
ou
vice,
a vice?
Nós estamos aí entre três nomes trabalhando isso aí pra gente colocar bonitinho isso aí dentro de um programa também, né? Porque o vice tem que pensar como pensa o candidato a governador, né? Ele tem que agregar, ele tem que trazer mais, mas a gente tem que estar mais ou menos no mesmo norte, né? É, de linhas programáticas bem definidas. Nós temos três bons nomes aí que a gente tá discutindo dentro da coligação.
Evidentemente que hoje, e depende, né? A gente sempre comenta, tanto é que no nosso jornalismo, a gente quando divulga pesquisa, as nossas pesquisas aqui do Instituto Multicultural, porque tem pesquisa para todos os gostos. Mas de qualquer maneira, você realmente está bem, a gente observa. Isso é um motivo de
pesquisa séria, ela não precisa dar o resultado que a gente quer, porque a pesquisa é uma foto de um determinado momento. E essa foto varia conforme o ângulo que você coloca. Então a gente tem visto aí algumas pesquisas não tão sérias, mas algumas pesquisas mais sérias, onde o Instituto se preocupa ainda de ter uma boa reputação. Nós temos Sérgio Moro em primeiro lugar, numa decadente. Pesquisa após pesquisa ele vem caindo de forma contínua. Eu apareço em segundo lugar, pesquisa após pesquisa subindo. O candidato do governo ali quase sempre em quarto lugar, o Sandro Alex, perto dos 10%, e o Rafael Greca pelo MDB ali perto dos 15% em terceiro lugar. Então essa tem sido a foto do momento, né? Como mostrando uma tendência de crescimento do meu nome, uma queda de Sérgio Moro e os outros dois pré-candidatos estabilizados ali num certo percentual, o que já por mim já era esperado, mas alguns luas pretas, né? Aquelas pessoas que entendem tudo, não, quando o governador entrar na campanha, o governador entrou na campanha e não adiantou nada. Então, o que nós temos hoje é um debate de ideias entre Sérgio Moro e Requião Filho, colocando propostas amplamente diferentes, maneiras diferentes de cuidar do Estado. Eu quero cuidar de pessoas, ele quer dizer que não gosta de determinado partido, eu quero resolver o problema da saúde, ele diz que não gosta do presidente, eu quero ajudar os nossos policiais, civis, militares, agentes penais, ele fala que não gosta de um partido, a gente quer discutir infraestrutura, pedágio, discutir novas estradas, discutir ligações entre os municípios, polos tecnológicos, ele diz que não gosta do PT. Então tem sido, né, um debate bem interessante até agora, porque é um debate sem debate. A gente está trazendo proposta, a gente está trazendo solução e o primeiro colocado se recusa a debater a fundo os problemas do Paraná.
Perfeito. Apesar de que a pré-candidatura hoje é praticamente o começo da campanha. Mas, bom, você não pode pedir voto. Não pode pedir para não vote.
Eu acho criminoso o que a Justiça Eleitoral fez no Brasil.
Exatamente. Se a gente for analisar. Mas é a legislação. Você acha, na hora que começar a campanha, para valer, há mudanças?
Eu acho que a gente consegue subir mais ainda, porque o atual primeiro lugar, Sérgio Moro, terá que vir a público e dar uma opinião. E dizer o que ele acha de algo, e trazer uma solução para algo. Que adianta ele vir aqui para Londrina e dizer para você que ele vai fazer do Paraná uma fortaleza contra a corrupção? Ser contra a corrupção é o mínimo, é o básico, é a matéria 01 de qualquer candidatura ao governo. Ser contra a corrupção, mas tem que ser de verdade. Eu tenho denúncias, eu tenho fiscalização, eu tenho um trabalho que mostra que nós combatemos a corrupção e que nós combatemos o desperdício de dinheiro público. Tá lá, eu tenho 12 anos de trabalho mostrando isso e basta entrar na internet que você vai achar o Requião Filho denunciando desvio, o Requião Filho fazendo denúncia de corrupção, o Requião Filho cobrando mais transparência em licitação, em obras, em gastos de dinheiro público. Ele é senador há 4 anos. Quando venderam a Copel, ele ficou quieto. Quando fizeram o pedágio, ele ficou quieto. Quando a Sanepar mudou de mão, ele ficou quieto. Quando venderam a Copel Telecom, ele ficou quieto. Quando tivemos escândalos e denúncias, ele ficou quieto. Então, ele arrota caviar, né? Mas está comendo moela de frango.
Muito bem, muito obrigado pela presença aqui. A gente vai, claro, você sabe que em matéria de eleição, não é? A gente tem uma marca registrada de mais de 50 anos. Vamos estar acompanhando e novas oportunidades vão surgir para todos os candidatos.
Eu tenho certeza que a gente terá oportunidades, teria oportunidade de debater com o Sandro, de debater com o Rafael, de tentar debater com o Sérgio Moro, né? Porque eu acho que vai ser um desafio para nós três conseguir um debate com o Sérgio Moro. Eu acho que a regra número um no debate que tem o Sérgio Moro é: responda perguntas sem falar mal de determinado partido ou determinada pessoa. Traga para nós uma proposta. Daí eu acho que ele não consegue nem gastar o tempo dele.
Valeu, obrigado, Requião.
Obrigado.
Confira com a Paiquerê, 8:27.
Jornal da Manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Refrigerante Coca-Cola mais Sprite 2 litros, R$ 16,99. Azeite de oliva importado Galo ou Andorinha Extra Virgem garrafa 500 ml cada, R$ 29,90. Cerveja Estrela Galícia 350 ml, R$ 4,79. Batata Macken Air Fryer pacote 450, 500 ou 600 gramas cada, R$ 16,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:29. E o Ministério Público do Paraná avançou na operação Enxágue, que investiga um esquema de fraudes fiscais aqui em Londrina.
Nesta terça-feira, o núcleo do GAECO denunciou criminalmente 13 investigados por crimes como fraude fiscal, estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.
Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em 2020 e revelaram a atuação de um grupo criminoso que utilizava empresas de fachada para ocultar dinheiro obtido de forma ilegal.
De acordo com a denúncia, essas empresas eram abertas em nome de chamados sócios fantasmas e até de profissionais da contabilidade já falecidos.
A investigação também aponta a emissão de notas fiscais fraudulentas para reduzir ou evitar o pagamento do ICMS, o imposto estadual, que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços.
Na avaliação do GAECO, o esquema provocou prejuízos expressivos aos cofres públicos. O promotor de justiça, Leandro Antunes Meirelles Machado, responsável pelo caso, explica como o grupo atuava.
O GAECO Londrina ofereceu uma importante denúncia derivada da operação Enxágue, que envolve um complexo grupo criminoso que constituiu uma verdadeira engenharia contábil através de empresas de fachada para a constituição de créditos tributários fraudulentos. Nesse caso, foram utilizados laranjas, sócios fantasmas e também uma pessoa inexistente para que figurassem como responsáveis por essas empresas que, na verdade, nunca existiram. Foram denunciadas 3 pessoas e imputados crimes relacionados à associação criminosa, uso de selo ou sinal público falsificado, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Além das imputações criminais, o Ministério Público solicitou também a condenação desses agentes ao pagamento de uma reparação por danos ao patrimônio público, ao Estado do Paraná, no montante de R$ 1.260.000, além da fixação de indenização por danos morais coletivos, em razão de todo esse esquema criminoso.
Além das penas previstas para os crimes, o Ministério Público pediu à Justiça que os denunciados fiquem proibidos de exercer cargos públicos e de ocupar funções de direção ou gerência em empresas por um período equivalente ao dobro da pena que eventualmente venha a ser aplicada.
Outro pedido é que os investigados sejam condenados a reparar os danos causados. O valor mínimo solicitado pelo Ministério Público passa de R$1.260.000, além de uma indenização de pelo menos R$300.000 por danos morais coletivos.
Vale lembrar que essa não é a primeira denúncia relacionada à Operação Enxágue. Segundo o Ministério Público, outras ações penais já foram apresentadas e seguem em tramitação na Justiça.
Agora caberá ao Judiciário analisar a denúncia e decidir se ela será recebida. Se isso acontecer, os três denunciados passam à condição de réus e vão responder ao processo com direito ao contraditório e à ampla defesa.
Agora são 8:32.
Confira com a Paiquerê.
8:32.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8:33, limpeza da rede elétrica em Londrina encontra ligações clandestinas entre as principais irregularidades.
O trabalho de parceria entre a Copel e a Londrina Iluminação continua para a retirada de fios e cabos irregulares dos postes da cidade. A ação faz parte de um cronograma que também está sendo desenvolvido em outros municípios da região e tem como objetivo reduzir a poluição visual, organizar a fiação aérea e aumentar a segurança da população, já que muitos cabos ficam soltos ou pendurados, oferecendo assim acidentes, principalmente para motociclistas. Desta vez, 14 empresas foram notificadas para realizar a retirada desses cabos irregulares na Rua Paraíba, entre as avenidas Higienópolis e Leste-Oeste, na área central. No entanto, apenas 7 compareceram para executar o serviço. O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Rurita, explica como o trabalho está sendo realizado no centro da cidade.
Foram notificadas 14 empresas para fazer esse trecho da Rua Paraíba até a Leste-Oeste ali, e das 14 compareceram 7. E essas 7 que vem trabalhando nessa ação integrada junto com a Copel, junto com a Londrina Iluminação, o Clube de Engenharia, o CREA e o CRT.
Segundo o Vitor Rurita, o trabalho é intenso e as equipes enfrentam dificuldades durante a retirada dos cabos devido ao grande volume de fios acumulados nos postes. Em relação às 7 empresas que não atenderam a notificação, elas serão notificadas novamente. Rurita lembra que uma legislação aprovada pela Câmara Municipal em 2022 prevê penalizações para as empresas que mantêm cabos irregulares, mas ainda não estabelece aplicações de multa. De acordo com ele, a expectativa é de que a legislação seja alterada para permitir, assim, punições mais rigorosas aos responsáveis, no caso, as empresas.
É uma lei que ela precisa ser melhorada, né? Que no frigir dos ovos ali, ela não tem eficiência, tá? Então a gente está remodelando isso, estamos fazendo vários estudos para ver se reaproveita a mesma lei, ou faz uma nova lei, ou faz via portaria, decreto, enfim, isso é uma coisa que a gente está no âmbito de estudos, para a gente tentar trazer essa ação integrada que está sendo feita nos mutirões, para que continue sendo feito nessa lei, e não ser uma lei punitiva, porque isso não resolve.
O presidente da Londrina Iluminação também destaca que durante as ações, as equipes encontraram diversos objetos presos à fiação, como tênis, galhos de árvores, camisetas e principalmente ligações clandestinas de energia e também TV a cabo, os famosos gatos.
Por isso a importância da operadora, porque quando a operadora ela está presente e ela acaba encontrando esses gatos na própria rede dela, é ela que acaba desfazendo e regularizando a rede ali, né? Não corre o risco. Porque se a operadora não está, o que a Copel vai fazer junto com a prefeitura? Ela vai cortar o cabo. entendeu? É por isso que é importante a parceria dessas operadoras.
O presidente da Londrina Iluminação informou que o cronograma de limpeza da rede aérea, no caso dos postes, terá sequência nos próximos dias. As equipes vão intensificar os trabalhos nas ruas Quintino, Bocaiúva e Benjamin Constant e, na sequência, no calçadão de Londrina, ou seja, na Avenida Paraná, dando continuidade à retirada de cabos e fios irregulares nas principais vias da cidade. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:36.
Olha, o impressionante esse problema ontem, quando nós ouvimos, de gatos na rede elétrica. Bom, a gente sabe que tem isso, tem bastante, mas praticamente no centro da cidade. Então, esse problema é um problema que vai deixando, vai largando e de repente há constatação de problemas mais sérios, não é? Tomara que daqui para frente, eu fico imaginando se forem fazer esse trabalho nas periferias, não é? Da cidade, em alguns bairros na cidade. É um negócio realmente complicado. Aí eu acho que nem dá para fazer. De qualquer maneira, pelo menos estão realizando um trabalho que acho que nunca foi feito na cidade.
Pessoal da assessoria da Londrina Iluminação, Diego Prazeres, dizendo que já estão no calçadão. Então a perspectiva é que o calçadão também melhore, né?
É, e o tempo hoje ainda tá, ainda dá, não é? Para fazer. Amanhã não vai dar. Segundo consta, amanhã muita chuva, mas de qualquer maneira continuam fazendo o trabalho.
Confira com a 91,7, 8:38.
Mané Osvaldo, pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Madre de Onia Milito, bem próximo da PR-445. Trata-se de uma queda de moto e o SEAT foi acionado para o local. Preste atenção, motorista aí trafegando pela Madrilhônia Milito nas imediações da PR-445. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, um abraço, obrigado, Mané.
Agora 8:39. Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O governo federal anunciou uma nova etapa do chamado Plano Brasil Soberano, com 18 bilhões e meio de reais em linhas de financiamento destinadas a apoiar as empresas brasileiras que atuam em setores estratégicos para a balança comercial. O objetivo, segundo o governo, reduzir os impactos das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, dos conflitos internacionais e do avanço de medidas protecionistas no comércio mundial. No total previsto para este plano, cerca de 13 bilhões, pouco mais que isso, 13 bilhões e meio, serão provenientes do Tesouro Nacional e outros 5 bilhões disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Também há recursos nesse contexto para resolver questões envolvendo o agro, também na visão do governo, impactado por estas tarifas. Estudo da consultoria Rumo Brasil identificou que transportadoras especializadas em produtos do agro poderão ter aumento médio de 414% na carga tributária com a implementação da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, prevista na reforma tributária. A análise foi baseada em dados reais de empresas associadas à Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas, considerando as operações realizadas ao longo do ano passado. Com base nesse cenário, a consultoria estima impacto financeiro superior a 144 milhões de reais, o que é preocupante, sem dúvida alguma, para este setor. O predomínio do tempo firme entre os dias 14 e 20 de julho favoreceu o avanço das atividades agrícolas no Paraná, com a aceleração da colheita de milho, café e cana, além da conclusão da semeadora do trigo e da realização de tratos culturais nas principais culturas de inverno. Por outro lado, a persistência da estiagem em regiões do norte e noroeste do estado já provoca sinais de estresse hídrico em algumas lavouras e reduz o vigor das pastagens. Segundo o boletim de condições de tempo e cultivo do Departamento de Economia Rural, as lavouras de trigo apresentam boas condições sanitárias, abrangendo desde a fase vegetativa até a floração e frutificação. A cevada também evolui de forma satisfatória, de acordo com este boletim. E os números da soja, de acordo com o fechamento do mercado ontem, Passo Fundo subiu de 139 para R$ 141, em Santa Rosa fechou em R$ 142, no Paraná também elevação, fechou em R$ 136 a saca de 60 quilos e no Porto de Paranaguá, o fechamento em R$ 147.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:42.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Agora 8:44.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, quais aposentadorias permitem que o beneficiário continue trabalhando e quais não?
Então vamos lá. As aposentadorias que permitem que a pessoa trabalhe sem nenhum tipo de restrição, pode trabalhar à vontade. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Podem trabalhar normalmente. A aposentadoria que não permite nenhum trabalho de nenhuma forma. A aposentadoria por invalidez. E nós temos aquela que permite o trabalho com algumas restrições, que é a aposentadoria especial. Esse aposentado na aposentadoria especial, ele pode trabalhar, desde que não seja em atividade especial. Porque essa aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria que sai mais cedo para o trabalhador que teve lá a saúde exposta a agentes nocivos, frio, calor, produto químico, esse tipo de coisa. Então, para proteger a saúde dessa pessoa, ele aposenta mais cedo. Por isso que ele não pode continuar exposto a esse tipo de trabalho. Então, ele pode sim trabalhar em caso de concessão da aposentadoria especial, mas com restrições. Pode trabalhar em atividades que não sejam especiais. Lá na invalidez, que a gente falou que não pode trabalhar de jeito nenhum, por que que não pode? Porque aposentadoria por invalidez significa o quê? Que a pessoa tem uma incapacidade para trabalhar. Se ela trabalha, significa que ela recuperou a sua capacidade de trabalho. Isso pode acontecer. E aí, então, ela perde a aposentadoria. E nas que não tem nenhum problema, na aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a pessoa pode trabalhar normalmente em qualquer tipo de atividade, em qualquer ambiente. Inclusive, quando a pessoa se aposenta como pessoa com deficiência, ou PCD, aposentar como PCD não significa ter incapacidade. A aposentadoria da pessoa com deficiência significa que ela conseguiu trabalhar, só que ele teve mais barreiras, mais dificuldade do que os outros. E aí, então, ele aposenta mais cedo, ou com menos idade, ou com menos tempo de contribuição. E isso não impede de continuar trabalhando.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a 91,7, 8:48.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Na sede estadual do Progressistas, o PP, em Curitiba, os presidentes, tanto do PP quanto do União Brasil, anunciaram formalmente nesta quarta-feira que irão apoiar a chapa do pré-candidato ao governo pelo PSD, Sandro Alex. A deputada estadual Maria Vitória, presidente do Progressistas no estado, e o deputado federal Matheus Laiola, presidente do União Brasil no Paraná, fecharam o acordo durante uma reunião pela manhã no Palácio Iguaçu, quando participaram com o governador Ratinho Júnior, o próprio Sandro Alex e o pré-candidato ao Senado na chapa Alexandre Cury, do Partido Republicanos, e também com mais outras lideranças da Federação União Progressistas. Ratinho, Sandro Alex e Alexandre Cury foram até a sede do PP para o anúncio, e a federação deve participar no sábado, agora dia 25, da convenção do PSD, que vai homologar o nome do candidato ao partido PSD como sucessor de Ratinho Júnior. A Federação União Progressista era o grupo político mais disputado entre os pré-candidatos lançados ao governo. Separadamente, os partidos já realizaram suas convenções partidárias na segunda-feira, dia 20, e homologaram as chapas para deputados. Fica para o dia 5 de agosto a oficialização do apoio à convenção partidária da federação, que une os dois partidos. Até lá, pode haver a possibilidade, segundo o próprio Sandro Alex, de uma indicação para a majoritária de um dos dois partidos, para continuar compondo a chapa, que até agora conta com pré-candidato ao governo, Sandro Alex, e pré-candidato ao Senado, Alexandre Cury.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
Confira com a Paiquerê, 8:51. Prefeitura reativa laboratórios de informática em 37 escolas municipais com a entrega de mais de 800 notebooks.
Os laboratórios de informática das escolas municipais de Londrina voltam a ganhar vida com a chegada de novos equipamentos. A prefeitura recebeu um lote de 810 notebooks adquiridos por meio de recursos de emendas parlamentares e já estão sendo distribuídos para 37 escolas da rede municipal. Os computadores já foram separados por unidades e permitirão a reativação de espaços que estavam desativados por falta de estrutura. A expectativa da secretária municipal de educação, Tatiane Araújo, é que os laboratórios sejam reabertos ainda neste mês de julho, beneficiando milhares de estudantes com aulas de informática e atividades integradas às demais disciplinas, ampliando assim o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem.
Bom, os aparelhos tecnológicos, eles somam a proposta pedagógica da escola, é um recurso que vem implementar o trabalho que o professor faz. A tecnologia, ela tem sido utilizada como um meio e não como um fim. Então, utilizar esses computadores são alternativas que nós podemos apresentar conteúdos, atividades voltadas sempre à melhoria da aprendizagem. São mais de 810 computadores que serão entregues agora. Nós já fizemos já 4 entregas, essa é a 4ª entrega. Além desses 810 computadores, também temos mais 300 kits tecnológicos, incluindo tablets, roteadores, celulares, todos os equipamentos que somam a esse trabalho efetivo das salas de aula.
Além dos notebooks, as escolas também vão receber 320 kits tecnológicos, compostos com tablets, celulares e roteadores, doados aí ao município pela Receita Federal. Tatiana Araújo disse que os equipamentos poderão ser utilizados por alunos e professores em atividades pedagógicas, reforçando o uso da tecnologia em sala de aula e complementando o conteúdo das diferentes disciplinas.
Esses instrumentos, eles vêm potencializar o trabalho que as escolas fazem. A grande dificuldade das escolas é fazer a aquisição desses equipamentos. E quando nós potencializamos essa entrega, isso significa que o trabalho da escola fica melhor, as atividades, elas podem ser utilizadas e forma-se um kit previsto para ser utilizado por toda a unidade, não só para uma turma. Isso que nós estamos entregando, nós estamos reativando mais de 37 laboratórios de informática que estavam fechados, escolas que não tinham os equipamentos, tinham espaço, porém, não conseguiam ter os equipamentos. Então, esses equipamentos aí vêm como uma alternativa para potencializar o trabalho pedagógico.
Ainda segundo a Secretaria Municipal de Educação, a reativação dos laboratórios representa um importante avanço, principalmente para estudantes da zona rural e comunidades em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não têm acesso a computadores em casa.
E também quero deixar claro aqui e destacar a importância dessas escolas serem atendidas, principalmente periferia e zona rural, que são escolas que têm muita dificuldade de angariar recursos ali junto ao PDDE para fazer essa aquisição junto também ao município. Então, é essa preocupação que o município tem de olhar com um olhar de equidade para todas as nossas escolas.
Com este investimento, a Prefeitura de Londrina reativa os laboratórios de informática em praticamente metade das 120 escolas municipais, oferecendo mais oportunidades de inclusão digital e preparando os alunos para um futuro cada vez mais conectado. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 56 minutos. 16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 10h40 de ontem, na rodovia PR-445, quilômetro 44, entre Irerê e o Trevo de Guaravera, um atropelamento envolvendo uma carreta Volkswagen que atingiu com sua lateral um rapaz de 24 anos que teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para o HU. E entre outros ferimentos, uma fratura exposta em um dos braços. 12h40, na rua André Kemmer, 55, Jardim Nova Olinda. Acidente com uma moto Honda Fan vermelha e uma caminhonete Ford Pampa azul. Com ferimentos leves no condutor da moto de 33 anos, que foi socorrido pelo SIAT no local. Às 15h30, na rua João Wycliffe, número 500, um atropelamento causado por um Hyundai HB20 branco que atingiu uma mulher de 44 anos. Ela foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para atendimento hospitalar. 16 horas, mais um atropelamento, e dessa vez foi na rua Sidraque Silva Filho, conjunto Santiago 2, onde uma mulher de 73 anos foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo e a vítima morreu no local. A mulher foi identificada como Cleusa Aparecida Pequim da Silva. O seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. 17h10, na rua Quintino Bocaiúva, 1101, na área central, acidente com uma caminhonete Pajero cinza e uma moto Honda Bis vermelha de uma mulher de 40 anos. Esta foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para uma unidade hospitalar. 18h30, na PR-445, perímetro urbano, acidente com 3 veículos, um carro cujo condutor se evadiu do local, um Gol branco e uma moto Honda Bis cinza de um homem de 45 anos. Este foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. 19 horas, na Avenida Teodoro Vitorelli, em frente ao Boulevard Londrina Shopping, uma senhora de 57 anos dirigindo um Celta perdeu o controle do seu carro e colidiu com outros 2 veículos, um Celta e um Voyage. E o detalhe, fica por conta de um capotamento do Celta dirigido pela mulher, que felizmente sofreu apenas ferimentos leves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8 horas e 59 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, quinta-feira. Bom, vamos ter aí de hoje até o final de semana, até o começo da semana, não é? Até domingo, tempo instável. Hoje, a previsão, olha, 17 milímetros ainda de chuva. Amanhã, 40 milímetros é a previsão agora do canal do tempo amanhã de chuva. É o dia que vai chover, eu acho que com maior intensidade. No sábado, que teríamos pouquíssima chuva, já vamos ter, é pouca, 7 milímetros, mas ainda vamos ter. No domingo, ainda temos também um rescaldo da chuva e na segunda-feira, tempo bom. Mas olha que interessante, tempo bom segunda e terça, já a partir de quarta volta a chuva de novo. Como ainda temos, não é, alguns dias até lá, essa na verdade não é uma previsão precisa, nós poderemos ter a sequência de chuva aí daqui a pouco no início da semana. Hoje a temperatura máxima, ela chega em 22 graus no período da tarde, às 15 horas. Amanhã a mínima 15, a máxima 19. No sábado, a mínima 15, a máxima 23. No domingo, a mínima 16, a máxima 25 graus. Vamos então aos destaques dessa parte final do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, Edson Ferreira.
JB, pegando carona, se é que eu posso dizer assim, na sua análise aí, nas suas informações sobre o tempo, ontem nós tivemos então o retorno das chuvas, depois de um período aí de estiagem. Aliás, importante, inclusive, porque o tempo seco também não é legal, especialmente no inverno. Então, a chuva voltou, só que a chuva volta alguns problemas. E ontem eu me lembrei até de uma entrevista que o ex-secretário de obras, Otávio Gomes, deu para você aqui no Jornal da Manhã, falando dos seus projetos que ele tinha ali na secretaria, para melhorar o escoamento em alguns pontos da cidade, característicos em que há alagamentos quando chove. E a chuva nem ontem, naquele período pelo menos, não tinha um volume acumulado. Era por volta 5 da tarde, passei ali naquela rua em frente à AFML, acho que é a Rua dos Funcionários, se eu não me engano.
Hora de chuva. Começou 15 para as 4, começou a chuva.
Por aí, então é isso, foi nesse horário. E estava uma lagoa em frente àquela, bem perto da entrada da AFML. Eu me lembro que o secretário falou daquele ponto, que fez uma avaliação lá, e o bueiro era praticamente um grande caixotão, não tem saída. Então, por isso, acumula, vem para a rua e o escoamento não acontece. Precisaria de uma ligação com a galeria tal para ir embora. Mas não aconteceu, o secretário nem está lá mais, já houve mudanças e continuam os problemas. Então, como é difícil na cidade, mesmo num período em que há previsões já apontando isso, e nós sabemos que agora é chuva, daqui para frente pode ter até com mais intensidade até final do ano. E ele falava é o ninho das consequências que temos em razão dessa característica meteorológica, mas os projetos não andaram. Espero que possam andar, não sei se chegaram a fazer projetos sobre a melhoria do escoamento na cidade, mas chuvas voltam e os problemas antigos também.
É verdade. Bom, e a mudança, se ele tinha isso na cabeça dele, claro que o novo secretário
tem
dificuldade, nem sabe, né? Nem vai saber onde é a FML, não é? São problemas realmente bastante sérios. O seu destaque, Bruno Cardial.
Também, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes, o meu destaque é confirmando, então relembrando, na verdade, um cancelamento, né? Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina, a SEMA, junto com a Secretaria de Assistência Social e a Economia Solidária, comunicam o cancelamento da festa deste final de semana. Seria a festa julina do Parque Arthur Thomas, estava pré-agendada agora para sábado, para domingo, dia 26 de julho, e o cancelamento foi por conta de motivos técnicos e operacionais que vão impossibilitar a realização do evento e nas condições, né, necessárias para garantir a adequada organização, segundo a nota oficial. Eventuais atualizações relacionadas à programação do Parque Arthur Thomas, então, serão divulgadas ainda pela Prefeitura. O cancelamento foi nesta terça-feira, ontem já fizemos a divulgação aqui, agora reforçando. A SEMA, a Secretaria Municipal do Ambiente, e também a Secretaria de Assistência Social, junto com a Economia Solidária, iriam realizar neste domingo a festa julina do Parque Municipal Arthur Thomas, né? Já estava pré-agendada, mas infelizmente vem agora o cancelamento. Caso seja marcada novamente a festa, talvez aí no período até no início de agosto, a Prefeitura comunica nos seus canais oficiais.
Valeu, valeu. Obrigado, Bruno. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Ô, Jota, meu destaque fica para mais uma situação lamentável. Você e o Edson se lembram do começo do mês, por volta do dia 5, tivemos um homem que agrediu a filha a chutes lá em Francisco Beltrão, no Sudoeste, lembra? Sim. Onde, inclusive, o Ministério Público apresentou denúncias de 3 crimes contra ele. Mas parece que tá virando moda, infelizmente, dessa vez em Santo Antônio da Platina. Um homem de 34 anos foi preso. O caso aconteceu nesta quarta-feira em Santo Antônio da Platina, segundo a Polícia Militar. O homem foi localizado numa praça central, estaria correndo de um lado para o outro com a criança, um bebê de 5 meses no colo. Ele corria de forma sem controle, aparentando ter um surto. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, pegou o filho de 5 meses e simplesmente arremessou contra o chão. A criança bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano. A Polícia Militar tentou ainda inclusive fazer o controle desse homem, que reagiu, agrediu os policiais. Foi uma briga intensa ali, ali até conseguir contê-lo. A criança foi encaminhada ao hospital lá da cidade de Santo André da Platina. Como é grave o TCE, ou seja, trauma de crânio, ela foi encaminhada, esse menininho, para o hospital universitário. O homem foi encaminhado para a delegacia. Então tivemos, num mês, dois casos de pais que simplesmente descartam filhos. No caso, essa criança de 5 meses, como se fosse uma sacolinha de lixo, joga no chão. Infelizmente, tivemos lá esse caso. Ontem, a promotora decidiu, lá em Francisco Beltrão, que o homem vai responder, esse homem de 35 anos, que agrediu a filha por diversos crimes, e agora esse caso em Santo Antônio da Platina. Espero que não vire moda, né, Jota?
Lamentável, né? Lamentável. Pelo menos lá, a justiça, eu acho que prisão preventiva e continua preso e tem que continuar preso. É. E daqui a pouco vai para um julgamento, não sei, não vai pegar assim, ó. Mas só... pelo menos vai ser trancafiado lá durante algum tempo.
Só para concluir, esperando a resposta por parte da assessoria de imprensa do hospital universitário para ver o estado de saúde da criança, que ela já vem em estado grave, né? 5 meses batendo a cabeça, Luca, né?
Lamentável. Bom, o meu destaque ainda é o problema do Detran. Por quê? A gente até falava, bom, há o problema com os consultórios, não é? Oftalmológicos, que ainda não estão aceitando, e agora você tem que se dirigir direto a um hospital, a um consultório que tenha convênio com Detran, vai pagar direto para o consultório, vai marcar, vai fazer o seu exame e depois leva no Detran. Mas a gente falava até, e o Edson lembrava, não, mas peraí, a prorrogação até 9 de setembro é uma prorrogação, evidentemente, nacional, não é só para aqui, não é? Só para nossa região. Mas olha só, vejam o problema. O Serginho Ribeiro até que me mandou. O ouvinte Cláudio Silveira, morador do Jardim Santa Paula, em Ibiporã, entrou em contato para relatar uma situação que viveu durante uma viagem a Itabira, em Minas Gerais. Segundo ele, ao ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária de Minas, apresentou o protocolo emitido pelo Detran, informando que teria prazo até setembro para concluir a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, de acordo com o Cláudio, o policial não aceitou o documento, lavrou o auto de infração por dirigir com carteira vencida. Como a esposa dele, Letícia, também estava na viagem e possuía habilitação regular, ela assumiu a direção do veículo, permitindo que o casal seguisse viagem, porque senão, se ela não tivesse, ia prender o carro. Ia parar o carro, como é que sairia o carro? Mesmo assim, o Cláudio afirma que acabou sendo multado. Ele agora busca orientação sobre a legalidade da autuação e se há possibilidade de recorrer da penalidade. De maneira que veja como são as coisas num país, né? Um país complicado, um país burocrático, um país em que tem autoridades normais e tem as autoridades. Eu tive um caso viajando na época, a gente tinha a van, viajava para todo lugar, não é? Com e tinha um motorista, e lá em Minas, da mesma forma, eu peguei a van para dirigir e não tinha carteira, eu tinha a B, né?
Precisa da C.
É,
né?
Da C, não tinha carteira. E ele não pegou meus documentos? Prendeu os documentos, aí, chegando depois aqui no Detran em Curitiba, eles disseram, JB, ele jamais poderia ter pego teu documento. Isso não pode acontecer. Aí pediram, veio de Brasília, estava na região de Brasília, nossa, ou perto de Brasília, para cá. É, o país tem essas coisas, é complicado, realmente é complicado. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli centurélia puríssima extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
É, vou pegar atendendo aqui o Sérgio do Centro. Ontem à noite, com aquela chuva, dirigir pela cidade estava complicado. Muitos buracos, ondulações e faixas de sinalização apagadas nos bairros. A situação é muito pior ainda. Nunca vi Londrina assim, o Sérgio comenta. E realmente, à noite, com a faixa apagada, complica, hein? Fica mais difícil. E chovendo, evidentemente, ficou muito mais difícil. Sérgio,
ontem,
lembra bem.
Eu não me lembro onde eu passei ontem, mas você não via nada. Lembro a Cláudia, que sempre reclama da rua Professor João Cândido com, puxa vida, é a segunda, é Jorge Velho, que tem acidente ali a todo instante. Falei, puxa, mas na João Cândido tem inclusive quebra-mola para chegar. Mas você sabe o que acontece?
Raposo Tavares, você desce?
Não, sobe. Não, sobe. É que desce, é Jorge Velho então. E eu descia por ela. Chegando na esquina, eu falei, mas cadê a sinalização do pare? Tinha, mas apagada. Não tinha. Aí com chuva, então por isso é que dá acidente. Porque aí eu falava, mas João Cândido é bem sinalizado, mas a João Cândido é a preferencial. É. E ela não é. Esse é o problema. Nós estamos aí e a tinta vai demorar para comprar.
É, infelizmente. Bem, aqui a participação do ouvinte perguntando sobre o que aconteceu no Parque Arthur Thomas. Não, na verdade, iria acontecer, né? O Bruno trouxe destaque, festa julina, né? Para domingo, mas foi, não vou dizer cancelada, suspensa, adiada. Uma nova data deve ser divulgada pelo município, mas não será agora domingo, como havia sido anunciado.
Ouvinte, manda um áudio para cá.
Aqui é Rosana Miak. Eu gostaria de obter mais informações dessa UPA digital. Como que eu consigo entrar em contato com eles? Será que vocês da Paiquerê podem me ajudar, por favor?
Sim, claro.
Edson Ferreira.
É UPA digital, pelo